Qual foi o livro que marcou a sua vida? Essa foi a pergunta que 10 alunos de Web Rádio Jornalismo responderam no começo desse ano, selecionando a obra que teve maior importância dentre todas que já leram. Vamos conferir.
Harry Potter e a Ordem da Fênix é o quinto livro da série e é o maior dentre os 7 escritos por J.K. Rowling. Lançado em 2004, ele serve como um ponto de virada para Harry, que então com 15 anos, passa pelos momentos mais difíceis e acaba aprendendo sobre seu passado, tendo que entender e assimilar qual será a sua missão pelos próximos anos. Ao longo de toda a série, vemos um amadurecimento gradual não só de Harry, mas também na forma de escrever em si da autora, o que acaba sendo um elemento adicional e incrementa toda a história. Mas a grande mudança entre o Harry criança e o Harry adulto acontece justamente em Ordem da Fênix. Após lutar pela quarta vez contra o grande vilão, Lord Voldemort, e a segunda vez pelo segundo ano consecutivo, o jovem bruxo é obrigado a amadurecer, pois descobre a existência de uma profecia que o liga ao antagonista da série e descobre o que já parecia inevitável: terá de lutar e, para sobreviver, terá que derrotar Voldemort. Todos os elementos também influenciam na mudança de personalidade de Harry, que nesse livro passa a ser mais rígido, muitas vezes até estressado, mas que no fim acabam ajudando e colaborando para o prosseguimento do enredo. Eu considero como o clímax da história justamente a parte que tem o trecho inicial nas costas do livro, antes da sinopse. Depois de confrontar Voldemort mais uma vez, Alvo Dumbledore, diretor de Hogwarts, reconhece seus erros e coroa toda essa mudança que a obra expõe ao revelar para Harry um pouco mais de seu passado, arrumando a bagunça que devia estar à cabeça dele após todos os acontecimentos. Abrindo aspas na tradução de Lee Wyler. Dumbledore baixou os olhos, estudou Harry através de seus óculos de meia-lua e falou: está na hora de lhe dizer o que devia ter lhe dito há 5 anos, Harry. Sente-se, por favor. Vou lhe contar tudo. Fecho aspas. Por tudo isso, Harry Potter e a Ordem da Fênix marcam os fãs da série não só no envolvimento maior com o enredo, como também na vida pessoal de cada um, ao se deixar amadurecer por meio do crescimento de Harry ao longo de seu quinto ano em Hogwarts. Texto de Breno Monsef.
Imagine acordar um dia com a notícia de que sua casa será destruída para a construção de uma estrada. Imagine mais, imagine que o planeta Terra será destruído para dar lugar a uma estrada intergaláctica. Com esse enredo, Douglas Adams dá o pontapé inicial para a série de livros do Guia dos Mochileiros das Galáxias, uma das ficções científicas mais adoradas da cultura geek. Na obra, Douglas Adams se utiliza do humor do absurdo para satirizar os hábitos da sociedade moderna, ao, por exemplo, vestir o protagonista apenas com pijamas numa aventura espacial. Em uma história onde toalhas são consideradas as ferramentas mais úteis do universo, com suas múltiplas finalidades, e os robôs podem ter depressão, uma aventura para salvar a Terra vai ser completamente diferente do que você imagina. Rechado de críticas e temperado pelo inconfundível humor britânico, o Guia dos Mochileiros das Galáxias é a receita para uma leitura leve e divertida. Separe a sua toalha e não entre em pânico. Texto por Hugo Daflon.
Drauzio Varela nasceu em São Paulo em 1943. Formado em medicina pela USP, foi voluntário na Casa de Detenção de São Paulo, a Prisão do Carandiru, por 13 anos e hoje atende na Penitenciária Feminina da capital. Em Estação Carandiru, de 1999, o médico, oncologista, professor e escritor conta sua experiência como médico voluntário no até então maior presídio da América Latina. Drauzio inicia os atendimentos no presídio em 1979, com atenção especial na prevenção da AIDS. Na obra, apresenta dados alarmantes sobre a doença, que acometia aproximadamente 4% do presídio. Em grupos específicos, como os travestis, quase 80% eram soropositivos, sendo que todos os que estavam no presídio há mais de 3 anos possuíam AIDS. A formação dessa trágica conjuntura é explicada pela combinação explosiva de sexo protegido com múltiplos parceiros e compartilhamento de seringas para o consumo de drogas, principalmente a cocaína injetável. No livro, Drauzio também conta o que ouviu dos presos e termina com um relato do massacre de 1992, quando foram assassinados 111 detentos no pavilhão 9. O autor registra que, segundo os presos, foram mais de 250 mortes, contados que saíram feridos e nunca retornaram. É considerado um dos maiores fenômenos editoriais brasileiros, com mais de 460 mil exemplares vendidos, angariando o prêmio Jabuti de 2000, de livro do ano de não-ficção. Texto de Arthur Satuf.
É difícil encontrar alguém hoje em dia que não conheça o Big Brother. O reality show, que consiste em confinar participantes numa casa onde são observados pelo público 24 horas por dia, deve seu nome a um dos principais personagens do livro 1984, obra mais famosa do autor inglês George Orwell. Em 1949, antes mesmo, por exemplo, da televisão a cores ou sequer de um canal de TV no Brasil, ele conseguiu imaginar um mundo distópico, onde as pessoas eram observadas, manipuladas e reprimidas a todo tempo pela televisão por um governo completamente vigilante. Nesse mundo distópico, o governo é dirigido por um partido único, personificado no seu líder, o famoso Big Brother, ou na tradução, o Grande Irmão. Acompanhamos a história sob a perspectiva de Winston Smith, um membro do partido externo que trabalha no Ministério da Verdade, destruindo notícias e fortalecendo a propaganda. No decorrer da leitura, percebe-se como o livro é icônico na abordagem de assuntos como totalitarismo, propaganda e direitos individuais, principalmente. Impressiona vermos que pequenos direitos, como escrever um diário ou amar alguém, são limitados pelo Estado. O culto à personalidade, personificado no Grande Irmão, encontra paralelo no mundo atual e é chocante pelo seu poder alienativo. Mais chocante para mim, porém, é a destruição de informações oficiais e construção de novas notícias. No mundo onde as fake news, infelizmente, ganham protagonismo, o livro mostra o perigo e o poder gerado pela informação. Percebe-se, no fim, que enquanto alguns direitos ainda nos são assegurados, outras situações já se encontram na nossa porta, quando não, na sala. Que 1984 possa ser, então, um alerta para que não percamos a nossa liberdade e entremos nesse reality show sem querer.
O futebol de Nilton Santos tinha de acabar consagrado em livro. Essa frase, do saudoso Armando Nogueira, abre o prefácio do livro Minha Bola Minha Vida, biografia que conta a história de Nilton Santos, a enciclopédia do futebol. A linguagem é simples e transparente, assim como seu genial futebol. Ler este livro foi uma forma de me transportar até as arquibancadas na época em que o maior lateral esquerdo de todos os tempos desfilava. Uma maneira de me encontrar com a figura lendária da saga botafoguense e grande responsável pela epopeia do bicampeonato mundial da seleção brasileira. Se hoje nos faltam ídolos e jogadores que marcam época com a camisa do clube do nosso coração, Nilton Santos foi a personificação dessa imagem. 719 jogos com a camisa do Botafogo que ficaram marcados na minha memória de torcedor por este livro, mesmo nunca tendo visto o craque fazer sua mágica em campo. Texto de Guilherme Moreno.
José Alberto Mujica Cordano, mais conhecido como Pepe Mujica, é um uruguaio nascido no ano de 1935. Sua história, marcada por muita luta e superação, é contada pelo jornalista Marcos André Lessa no livro Mujica, o presidente mais rico do mundo. Na biografia, o autor conta a trajetória de Mujica no movimento de guerrilha, que lutava contra a ditadura militar uruguaia. Durante esse período, ele levou 6 tiros e foi preso 4 vezes. A última das prisões teve duração de 13 anos, quase todos eles na solitária. Mujica só foi libertado em 1985, com a volta da democracia no Uruguai. E mesmo após tanto tempo de cárcere, teve forças para voltar a lutar por seu país. Em 94, foi eleito deputado federal e 5 anos depois senador. Na eleição de 2009, o ex-guerrilheiro se tornou presidente da República do Uruguai. Seu governo foi marcado por medidas revolucionárias, como a legalização do aborto, do casamento LGBT e da maconha no país. A volta por cima, mostrada no livro, serve como inspiração para qualquer um e mostra que nenhum sonho é inalcançável. Toda essa intensa história de Pepe Mujica, que se confunde com a do Uruguai, pode ser conhecida no livro Mujica, o presidente mais rico do mundo. Texto de Renato Araújo.
O que você faria se pudesse voltar ao tempo e mudar o curso da história? É isso que acontece com o personagem Elias Ain, na obra de ficção O Livro Secreto. O escritor francês Gregory Samak dá a voz a Elias, um homem judeu que perdeu sua família durante o Holocausto, na Segunda Guerra. Já na vida idosa, ele se muda para uma pequena cidade austríaca em busca de tranquilidade. Mas tudo muda quando ele encontra em sua nova casa o Livro da Vida, um livro que contém um destino escrito de cada pessoa que já viveu ou ainda vai viver. O livro também dá a possibilidade de Elias voltar ao tempo. Assim, ele embarca em uma nova aventura para salvar aqueles que ama. Diferente de muitos livros sobre essa época, o Livro Secreto chamou minha atenção por misturar fantasia com realidade, falando também da xenofobia existente em pequenas cidades da Europa. E aí, o que você acha que vai acontecer com Elias? Texto por Natália Couto.
Orgulho e Preconceito é um romance da escritora britânica Jane Austen. Publicado em 1814, é um dos romances mais conhecidos pela crítica literária. A história mostra a maneira com que a personagem Elizabeth Bennet lida com os problemas relacionados à educação, cultura, moral e casamento na sociedade aristocrática do século XIX na Inglaterra. A família de Elizabeth, composta pelos seus pais, o Sr. Bennet e a Sra. Bennet, e suas irmãs Jenny, Kate, Lydia e Mary, mostram uma das facetas mais presentes no cotidiano da época. É incrível como a escritora mostra os seus personagens sob um olhar tão crítico e marcante. Além de ser interessante que no livro temos o retrato fiel de uma sociedade tão presente nos dias atuais. Orgulho e preconceito é algo que acontece durante toda a obra. Jane mostra que os dois sentimentos podem pertencer tanto à classe superior quanto à inferior, já que são sentimentos que fazem parte da essência do ser humano. Atualmente, acredita-se que o livro tenha cerca de 20 milhões de cópias ao redor do mundo.
Revolução dos Bichos, publicado em 1945 por George Orwell, é apontado como um dos 100 melhores da língua inglesa pela revista Time. A obra é uma sátira à União Soviética liderada por Stalin, representado pelo porco Napoleão, que comandou uma revolução na granja em que viviam, expulsando os humanos que a controlavam. Com uma linguagem simples e bem-humorada, Orwell traz duras críticas ao stalinismo, que teria traído os princípios da Revolução Russa. Já se tornara impossível distinguir quem era homem e quem era porco, diz um trecho da obra, em alusão às semelhanças de Stalin com os czares que lutou para tirar do poder. Apesar de muito usado como propaganda anticomunista, o livro continha duras críticas ao sistema capitalista e tinha intenção de trazer soluções para que o socialismo desse certo em outros países. Texto de Danilo Pedrosa.
O romance mais famoso do escritor inglês David Nicholls tem apenas duas palavras como título, Um Dia. A história, que conta os encontros e desencontros de dois jovens ao longo de 20 anos, ou seja, até não serem assim mais tão jovens, foi adaptada para o cinema em 2011, com Anne Hathaway e Jean Sturges nos papéis principais. A obra ganhou o prêmio de livro de ficção mais popular de 2010, categoria dos Galaxy National Book Awards na Inglaterra. O livro fez tanto sucesso lá fora que chegou ao Brasil na mesma época, sendo publicado pela editora Intrínseca. E se você ficou curioso, aí vai um trechinho da sinopse. Dexter Mayhew e Emma Morley se conhecem em 1988, após a festa de formatura da universidade. Os dois sabem que, no dia seguinte, ambos deverão trilhar caminhos diferentes. Anos se passam e Dex e Em levam vidas isoladas, muito diferentes daquelas que sonhavam ter. Incapazes de esquecer o sentimento que os arrebatou naquela primeira noite, porém, surge uma extraordinária relação entre os dois. Durante 20 anos, flashes da vida de cada um são narrados, um por ano, todos no mesmo dia, 15 de julho. Ficou interessado? Vale dar uma conferida em qualquer livraria perto da sua casa. O livro é perfeito para quem curte um bom romance e quer fugir dos clichês fáceis de encontrar por aí. Para mim, a genialidade está justamente no fato de que a história é cotidiana e retrata o que é real e imprevisível em nossa vida. David Nicholls, o autor, não tem expectativas de vir ao Brasil em breve, mas o escritor esteve presente na Bienal do Livro do ano de 2015. Quem sabe ele não volta na próxima. Texto por Igraine Marques.
Portal Audioativo.
Onde as ideias se propagam.